E para esse assunto, hoje a gente fala um pouco sobre suinocultura gaúcha. E claro, para isso eu chamo o Valdeci Folador, ele que é presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, a AXSUS. Valdeci, seja muito bem-vindo.
Oi, boa tarde, bom dia. Quem não almoçou ainda, obrigado pelo convite. Estou à disposição para nós falar do nosso setor.
Eu não sei ainda, Valdeci. Inclusive, comeria uma carninha de porco tranquilamente. Valdeci, muito bem, seja muito bem-vindo. Eu queria começar perguntando para você como é que está a dinâmica de mercado aí no Rio Grande do Sul. A gente viu, só contextualizando, né, para o pessoal que está nos assistindo né, pensando que eu acompanho bastante a suinocultura independente, principalmente, o mês de abril tem sido um mês de recuperação depois de um março ali um pouco mais devagar. Como é que a gente vai terminando esse mês de abril?
Bem, Letícia, a suinocultura no Rio Grande do Sul, vou olhar só um pouquinho para desde o início de 2025, ela vem num patamar de preços bastante estáveis. Tivemos aí alguns momentos de ajuste dos preços para baixo, mas nada assim tão significativo. Foram ajustes de mercados normais dentro da época do ano. Se nós considerarmos que historicamente o preço do suíno no primeiro trimestre do ano, até a virada de abril, eles sempre foram um pouco mais enfraquecidos. Esse ano nós podemos dizer que teve poucas janelas e poucos momentos com preços mais enfraquecidos. Mas hoje nós vemos aí, já finalizando, estamos na última semana do mês de abril, que é a última semana do mês. Semana que vem, tem mais um pedaço, depois encerra, já começamos maio. Normalmente sempre há uma tendência de as 2 últimas semanas, o mês não termina, mas o dinheiro da população já está para o final. Então há uma pressão um pouco sobre os preços de venda, enfim. Mas o que a gente vê para essa semana aqui, que as cotações, as negociações ocorrem hoje e amanhã para a próxima semana, é que é estabilidade de preço. E também porque na semana que vem nós temos um feriado, dia 1º de maio, na quinta-feira. Então é um dia menos de abate, então tudo isso acaba influenciando. Mas a perspectiva é manutenção dos preços que foram praticados dessa semana para a semana que vem. E também porque nós estamos aí com uma oferta e demanda bastante ajustada.
E Valdeci, essa oferta e demanda mais ajustada, eu queria te perguntar o seguinte: é uma demanda que ela está um pouco mais forte, principalmente quando a gente olha para as exportações, porque isso a gente vê desde o começo do ano as exportações indo muito bem, obrigada, ou é um fator mais de diminuição no alojamento, isso está sendo enxugado ali desde o ano passado? Eu queria entender o que está sendo fiel da balança nesse caso.
Olha, Letícia, a suinocultura, se nós voltar só um pouquinho para trás para poder te responder bem a pergunta, nós pegar aí 19, 20, 21, 22, 23, foram anos de expansão, de crescimento, os projetos novos dentro do sistema de integração e das cooperativas, principalmente, que cresceram bastante. Se nós olhar para o sistema de produção do produtor independente ou fora do sistema de integração, também houve crescimento, houve ajustes, mas nada comparado com o crescimento desses anos dentro dos sistemas de integração das agroindústrias e das cooperativas. O que que a gente vê? A gente vê agora entrando em 24, o primeiro semestre foi um pouco apertado, as margens elas ainda não eram positivas, estava no 0 a 0, algum momento perdia um pouco, outro momento ganhava um pouco. Mas a partir do segundo semestre de 24, houve um ajuste mais forte de oferta e demanda. Uma, pelo fator que nós tivemos uma melhora do mercado importador a partir do segundo semestre de 24, então passou a se exportar mais. A produção ajustou, tanto é que no ano passado o crescimento da suinocultura, os abates e a produção foi aí pouco mais de 1,5%, 1,8% a nível nacional. No Rio Grande do Sul, nós não chegamos a 1% de crescimento. E o que a gente vê para 25, Letícia, como tu falou, nós temos aí um mercado de exportação excelente, os primeiros 3 meses foram excepcionais, a melhora de preços médios também nas exportações, a prévia das 2 primeiras semanas de abril de exportações também foram muito positivas, acima comparado com a média do ano passado. Então, nós temos um mercado exportador aquecido, levando bons volumes, pagando melhores preços e uma produção ajustada. O crescimento no campo ele não está ocorrendo, é um crescimento vegetativo, um ajuste aqui, outro ajuste ali nas granjas, melhorando as instalações, melhorando o manejo, melhorando produtividade. Poucas granjas, poucos projetos em fase de construção ou de ampliação. Só aquilo que já estava no radar desde 2024, então pouco crescimento de granjas novas, não só no Rio Grande do Sul, como nas demais regiões do Brasil, pelo que nós temos acompanhado. Então, isso faz com que haja e fique o mercado ajustado na produção, com a oferta externa, o mercado interno, a carne suína, ela está mais competitiva do que a carne bovina, que nós estamos aí com o ciclo do boi se invertendo, então isso ajudou a levantar o preço da carne suína que estava barata, mas ainda ela é competitiva. Então a gente vê que um cenário aí de oferta e demanda ajustada, porque a produção esse ano também, olhando o que está acontecendo a nível de campo, não só no nosso estado, mas olhando no geral, o crescimento não deve passar aí de 1,8% a 2% a nível de Rio Grande do Sul e a nível de Brasil também. Isso é bom, porque faz com que o setor consiga aí ganhar dinheiro, pagar as contas, equilibrar seu financeiro, enfim, quando nós produzimos dentro de um ajuste de oferta e demanda, ele é positivo para todo mundo economicamente.
Perfeito. E Valdeci, eu queria fazer uma pergunta em relação aos custos de produção. Eu estou até aqui com a tabelinha, uma cola, né? Que é uma tabelinha aqui de vocês mesmos da AgriSUS aberta aqui. Tem o preço da referência do suíno vivo da semana passada. Lembrando a você que nos acompanha, né? Que o preço do Rio Grande do Sul ele sai toda sexta-feira, né, Valdeci? Então, considerando o preço de R$ 8,42 do suíno na semana passada, a gente tem o preço do milho de R$ 72,67 a saca também na semana passada, e do farelo de soja, R$ 1.883 a tonelada. Como é que estão as margens por aí? Como é que está essa relação de troca com esses insumos para ração?
Olha, Letícia, os custos de produção eles têm variado muito pouco. Nós tivemos aí, agora no Rio Grande do Sul, que entrou a safra de milho aí no mês de janeiro, fevereiro, até início de março, que foi a safra de milho aqui do estado. Mesmo que o Rio Grande do Sul plantou um pouco de área menor de milho, só que nós tivemos, no milho, não tivemos problemas com a estiagem, com a seca, muito pontualmente. Houve alguma perda de produção, de produtividade nas lavouras, senão a safra, em termos de produtividade, foi muito boa, apesar da menor área plantada. Mas o milho ele tem ficado mais ou menos nesses patamares, o farelo de soja, como tu citou aí também, em torno de 1.800, entre 1.750 e 1.850 tonelada. Então, as margens de lucros elas estão positivas porque a alteração do custo ele tem sido muito pequeno. E se nós olharmos o preço, o custo de produção que a Embrapa publica todo mês como referência, que serve como uma referência para o Rio Grande do Sul e os demais estados também, cada estado tem o seu custo de produção feito e publicado pela Embrapa, demonstra que as margens estão positivas, o produtor está ganhando dinheiro sim. Com isso, ele está melhorando a sua infraestrutura, melhorando suas granjas, fazendo ajustes, fazendo aquilo que é necessário para ele ser ainda melhor na sua produção, cuidando e fazendo os investimentos na biossegurança. Aqui no estado, nós temos a normativa da biossegurança, que ela tem até o ano que vem, em maio, para implantar a última etapa, que todas as granjas com cercamento, com isolamento, uma série de exigências. Então, esse momento positivo de mercado, a partir do segundo semestre de 24, 25, sinaliza que nós vamos ter um ano positivo se nenhum acidente acontecer que venha atrapalhar principalmente o mercado externo, as nossas exportações. O produtor vai ganhar dinheiro, vai pagar as contas, vai fazer aquilo que precisa dentro das granjas, melhorar a infraestrutura, modernizar as granjas e sobrar dinheiro para ele, que afinal de contas ele está investindo, investiu numa granja e é suinocultor e tem essa atividade na propriedade como negócio para ser rentável e ele ganhar dinheiro para gastar o dinheiro naquilo que ele quiser, com ele, com a sua família, com o seu conforto, com viagens, com troca do carro, sim, aquilo que ele quiser. Então, o setor ele tá positivo, sim, economicamente, da porteira para dentro para os produtores. Mas para o produtor independente fora do sistema da integração das agroindústrias e das cooperativas. O produtor integrado da agroindústria e das cooperativas, aquele faça chuva ou faça sol, vamos dizer assim, usar um ditado popular, ele ganha um valor linear aí por índices de produção, produtividade, conversão alimentar, mortalidade de lote, enfim, que é levado em consideração no cálculo, para remunerar o lote que ele entrega a cada período dentro do ciclo que ele faz. Então, o produtor integrado, cooperativado, para ele o mercado não muda muito, porque quando está ruim ele não sente muita coisa e quando está bom melhora, mas não proporcionalmente que nem o produtor independente fora do sistema de integração.
E, Valdeci, agora para completar aqui na sua experiência, né? A gente está ainda, né? Ainda que tenha havido essa pausa, né? Que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tenha colocado no tarifaço, né? Para os demais países, exceto para a China, né? Aqui no Brasil, lembrando, né? Que a gente ficou com uma tarifa de 10% para todos os produtos que são exportados, né? Para os Estados Unidos. Eu queria saber, nesse contexto geral, né, assim, não necessariamente só falando em exportações para os Estados Unidos, mas nesse novo jogo de xadrez da geopolítica, né, e do comércio global, como é que a carne suína gaúcha deve se inserir, deve tirar proveito disso?
Olha, Letícia, eu acho que essa guerra comercial toda aí que os Estados Unidos, através do presidente Donald Trump, está promovendo, sem dúvida alguma, o Brasil, não só no aspecto da carne suína, mas na produção agrícola de maneira geral e agropecuária, ele tem grandes condições aí de se colocar ainda melhor no cenário internacional como exportador, tanto na área da proteína animal, quanto na área de grãos, falando de milho, falando de soja. Então, isso tudo acaba abrindo oportunidades ao Brasil. A China, que a grande guerra comercial lá é Estados Unidos e China, que é um grande importador de alimentos no mundo, e o Brasil é um dos grandes fornecedores, tanto na área de grãos quanto de proteínas. Sem dúvida alguma, a possibilidade se abre. A indústria do Rio Grande do Sul está muito preparada, tanto é que o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de suínos do país, mas é o segundo maior exportador. Então, isso demonstra que o nosso estado está muito bem colocado no cenário internacional como fornecedor de carne suína. E eu acredito que as oportunidades que forem aparecendo, que forem se abrindo nessa guerra comercial entre essas duas potências, esses dois países que são gigantes na economia e na sua população, enfim, o Brasil tem tudo para tirar proveito, ocupar mais espaço, não só no mercado chinês, como em outros países, seja da Ásia, seja daqui a pouco na própria Europa, aqui na América do Sul também. Então, eu vejo que nós temos aí possibilidades de melhorar ainda mais o nosso portfólio de clientes no mercado internacional de forma geral, especialmente na questão da proteína animal, aí falando da suinocultura.